Vamos falar sobre um assunto que tem agitado os meios políticos e jurídicos por conta das revelações que foram feitas, com autorização do ministro Ricardo Lewandowski, de uma série de diálogos travados entre o ministro Sérgio Moro e integrantes da Operação Lava Jato. Muita gente questionando o papel ético do ministro, muita gente vendo ali uma ação tendenciosa do ex-ministro, aliás, e naquela época juiz Sérgio Moro. Doutor Varela, o senhor já deve ter visto alguma coisa a respeito desse assunto, embora nem tudo tenha vindo ainda à tona. Qual a opinião do senhor a respeito desses diálogos até esse momento, doutor Gustavo?
Pois é, né, Cacá? A gente teve isso, o início disso tudo, com aquela história da Vaza Jato.
Isso.
Vaza.
É.
Jato. É, há cerca de dois anos e meio. Especificamente há cerca de 2 anos, né? Quando até o então ministro da Justiça foi à Câmara Federal prestar esclarecimentos e naquele momento veio à tona um sem número de conversas, né? De relatos de conversas telefônicas e especialmente de mensagens trocadas na rede Telegram ou WhatsApp, enfim, não vem ao caso. É, entre ele e outros procuradores, entre ele e outras pessoas, entre o juiz Sérgio Moro e outros e outras pessoas. E isso está vindo agora à tona. E é importante que a gente lembre o seguinte: tudo que a gente viu acontecer na chamada Operação Lava Jato, todas as condenações, as operações, as prisões que ocorreram entre 2016, 2017 e 2018, né, todo aquele furdunço que envolveu o ex-presidente Lula, que envolveu o vazamento da ex-presidente Dilma com a conversa com o ex-presidente Lula, que, enfim, aquelas prisões de Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e coisas mais, esses processos, Cacá, passaram pelo segundo grau, seja no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seja nos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, né, ou no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o Rio Espírito Santo, e estão chegando agora no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Então, esses processos, 4 anos ou 3 anos depois de que eles concluíram, que os fatos se deram lá em primeiro grau, eles estão chegando agora em grau superior de jurisdição. Em grau superior de jurisdição, não se questiona, Cacá e Letícia, a justiça ou a injustiça da decisão. O que se questiona, o que se examina é a legalidade, né? É a constitucionalidade das decisões e dos atos que foram praticados nesse processo. Então, muito do que vai ser verificado pelo Supremo Tribunal Federal é se esses processos, principalmente aqueles havidos durante a Operação Lava Jato, observaram regras e limites constitucionais. Quando a gente fala em processo, Cacá, principalmente eu, advogado, falando, a ideia que se tem é a gente estar falando sempre em processo judicial. Mas processo é um conjunto de atos coordenados para atingir um determinado fim. Então, um engenheiro, quando ele vai construir um prédio, ele segue um processo. Ele vai examinar o terreno, ele vai verificar se esse terreno precisa de correção, se precisa de um estaqueamento, de uma fundação melhor ou menor, mais ou menos reforçada. Qual é o material que ele vai utilizar? Qual é a grossura das colunas? Qual é o material das vigas, etc, etc, etc. Então, ele vai fazer isso de acordo com uma série de regras que foram estabelecidas por há centenas de anos, ou há dezenas, ou há milhares de anos, por profissionais como ele. E ele vai utilizar essas regras, porque ele não vai querer inventar a roda nesse momento. Da mesma forma, como um médico vai fazer uma cirurgia, ele vai seguir regras, né? O processo da cirurgia vai observar regras que já são consagradas, para que você atinja um fim que é salvar a vida do paciente. Então, quando um juiz vai presidir um processo, ele tem que observar regras. Não é porque ele gosta ou deixa de gostar, é porque já se estabeleceu que essas regras vão garantir às partes no processo, seja um processo comum, né, João contra José por uma questão de vizinhança, né, seja um processo Ministério Público versus alguém, quando é uma ação penal, por exemplo, que dão às pessoas que participam do processo igualdade de condições. Porque como, se o processo for encarado como um jogo, Cacá e Letícia, as pessoas têm que entrar nesse jogo no mínimo com condições de jogar, pelo menos com o mínimo de uma chance de ganhar. Porque senão eles não vão participar desse processo. Porque se eu entro num jogo, qualquer jogo, sem que eu tenha o mínimo uma chance de ganhar, não me interessa esse jogo. Então, as pessoas se submetem aos processos porque a elas é garantida igualdade de condições. E igualdade de condições, né, demanda observância de um sem número de limites. E um desses limites é: o juiz tem que ser isento. O juiz não pode se comunicar com o advogado de uma parte, com o Ministério Público, não pode manter relações de modo a isenção dele ficar comprometida. Porque imagina, Cacá, vamos tirar da ação penal, porque a ação penal da Lava Jato envolve Lula e um monte de gente mais, e as pessoas estão contaminadas com esse assunto já, e não formam, não refletem corretamente ou equilibradamente sobre isso. Vamos imaginar assim, um funcionário que é demitido sem justa causa do seu emprego. Ele vai, constitui um advogado, ajuiza uma ação trabalhista, e depois ele vem a saber, no curso dessa ação trabalhista, que o juiz do processo dele é amigo do advogado do ex-patrão. Como é que esse ex-funcionário ou ex-funcionário vai se sentir? Eu tenho minha casa roubada ou furtada, vou à delegacia, registro a ocorrência do roubo ou do furto, e depois eu fico sabendo que o delegado é amigo íntimo do advogado desse suspeito. Como é que eu vou estar me sentindo nisso? Então, as informações que vêm, e aí a gravidade da coisa, com esses vazamentos, com essas conversas que estão sendo liberadas, né, o conhecimento delas está sendo liberado pelo ministro Lewandowski, que é o relator desse processo, mostram uma intimidade, né, mostram uma relação promíscua entre o ex-juiz Sérgio Moro e vários dos procuradores federais, principalmente Deltan Dallagnol. Isso pode, na verdade, fora as repercussões de natureza criminal em relação aos dois, ao juiz Sérgio Moro e ao próprio procurador, né, isso pode chegar, e provavelmente fará, ou esperando quando chegar, a anulação desses processos no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tudo aquilo que se viu na chamada Operação Lava Jato, que eu até como advogado nunca observei aquilo ali, como algumas pessoas falam, patrimônio nacional, isso aqui é uma operação policial que derivou um monte de processo. Não, absolutamente comum, natural, para qualquer advogado, juiz ou promotor. Patrimônio nacional, esse circo que fizeram em cima da Operação Lava Jato. E a gente está vendo agora que é um circo com os pilares de barro. Né? É uma estátua com o pé de barro. Porque a tendência, Cacá e Letícia, é a se confirmar o teor dessas conversas, o teor dessas situações que vieram com essa divulgação autorizada, é de que esses processos cheguem ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, não que queira, né, mas terá que anular as condenações. Então nós poderemos ter dezenas de condenações proferidas pelo próprio juiz Sérgio Moro anuladas no Supremo Tribunal Federal. Esse é que é o grande problema. Essa é que é a grande questão que a gente tem que enfrentar como uma nação de uma sociedade primitiva, né, em fase de desenvolvimento, mas ainda muito primitiva em termos de conceitos e valores.
Tá certo, então, doutor Gustavo. Olha, muito obrigada pelas informações do senhor.
Tá certo, Letícia, tá certo. Cacá, falei demais hoje, né? Tá
não, sexta, é porque engatou a primeira, foi, completou o assunto.
Mas o bom é isso.
E a gente tá no finalzinho do bloco aqui, é isso.
É isso aí.
Um abraço, doutor Gustavo. Um abraço, doutor Gustavo. Muito obrigado.